começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio, fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 19 de maio de 2022. Com os trabalhos técnicos de Jorge Brum, a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e vê essa camisa legal, pra pôr como sua norte, liga como sou mais forte do esporte.
Hoje tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro em Manaus. Guarani e Vasco da Gama. É o Vascão de olho grande na parte alta da tabela. Alô, Rodrigo Ricardo.
Com mais de 30 mil vascaínos na torcida, a Arena da Amazônia em Manaus vai ter um pouco do clima de São Januário nesta quinta às 21h30 para Guarani e Vasco.
A gente espera que a torcida possa fazer a festa, assim como faz em todos os lugares que nós vamos, como fez em São Januário e como eu acredito que vai fazer também aqui na Arena da Amazônia.
O volante Andrei Santos deve ter Juninho e Bruno Nazário ao seu lado no meio de campo, já que Nenê e Yuri Lara estão suspensos por cartão amarelo. O jogo vale pela 8ª rodada do Brasileirão da Série B. O Gigante da Colina está no G4 da competição com 13 pontos, diferente do Bugre, que luta para sair do Z4 com apenas 7 pontos. O Guarani anunciou Marcelo Chamusca como um novo treinador para melhorar a fase do time de Campinas. Situação que para o zagueiro Anderson Conceição é passageira.
A gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar, pois o Guarani tem uma boa equipe, jogadores que conhecem bem a competição, uma equipe que ela começa o campeonato sempre tendo dificuldade, mas depois ela vai crescendo.
O provável Vasco desta noite é, no gol, Thiago Rodrigues, lateral direito, Gabriel Dias, dupla de zaga, Quinteiro e Anderson Conceição, na lateral esquerda, Edmar, no meio de campo, Andrei, Juninho e Bruno Nazário. No ataque, Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, valeu, xará, Rodrigo Ricardo. O que ele pensa para esse jogo? Qual a expectativa do comentarista Valdir Luiz para Guarani e Vasco da Gama?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Valdir. O Vasco da Gama joga logo mais 21h30 contra o Guarani. E o jogo vai ser em campo neutro, né? Vai ser na Arena da Amazonas. O Vasco da Gama entra como favorito. O Guarani vem fazendo uma campanha ruim, não vem realizando boas partidas, está na zona de abaixamento e o Vasco vem credenciado por duas boas vitórias. 1-0 diante da Ponte Preta e 1-0 diante do Bahia. Pode não ter feito uma atuação brilhante contra o Bahia, mas foi letal, foi positivo, ganhou o jogo. Isso é que importa para o torcedor vascaíno. Claro que o Zé Ricardo quer que o time melhore a sua produção em campo. O sistema defensivo já está muito bem arrumado, agora falta acertar o meio-campo e o ataque. Mas o Vasco está fazendo o seu dever de casa, que é somar os pontinhos importantes. Se vencer hoje, ele completa 3 jogos seguidos com 3 vitórias e vai 16 pontos. E melhora bastante a sua posição. E depois tem um jogo em casa, onde teoricamente é favorito. Vai jogar contra o Brusque na próxima quinta-feira. Para o jogo de hoje, o Vasco vai ter o apoio total do torcedor, porque o Vasco tem uma grande torcida em Manaus, como tem no Brasil inteiro, e o torcedor vai lotar a arena e vai apoiar o Vasco. O Vasco é o favorito, não tem o Nenê, não tem o Yuri, jogadores importantes, mas os que vão entrar vão dar conta do recado. O Juninho é um bom jogador para entrar no meio campo, o Bruno Nazário também é uma boa opção, como o próprio Palácio. Vamos aguardar o que o Zé Ricardo vai escolher esses dois jogadores para substituírem o Yuri e também o Nenê. Mas o Vasco é favorito. Se jogar com a mesma seriedade, o Vasco pode conquistar mais 3 pontos e continuar sonhando com a volta à Série A em 2023.
Beleza, Valdir, são 18h45, é bom lembrar que antes do jogo contra o Guarani, o Vasco fica de olho grande aí no jogo entre Grêmio e Criciúma. A partida começa daqui a pouquinho em Porto Alegre e se o Grêmio vencer, tira o trem-bala do G4. O técnico gremista Roger Machado fala sobre as dificuldades que a equipe vem enfrentando.
Essa Série B, na minha opinião, né, se a gente somar aí os pesos das camisas e os títulos até de expressão dessas grandes equipes que estão disputando a Série B, na minha opinião, torna ela uma das mais difíceis dos últimos anos. O campeonato está começando agora, as equipes ainda estão se encontrando do jeito de jogar, da forma de atuar. E a Série B também tem mais características de velocidade, força física, times altos, justamente para brigar pela primeira bola e as bolas paradas. São competições diferentes, distintas, né? Eu não gostaria de falar em maior ou menor qualidade. São características diferentes.
Esse é o técnico do Grêmio, Roger Machado. Quem analisa esse jogo, daqui a pouquinho você vai saber mais. O Roger analisou esse jogo, mas é bom lembrar que daqui a pouco a bola rola também pela Libertadores. O Atlético Mineiro recebe o Independiente Del Valle, precisando de apenas um empate para se garantir nas oitavas de final. O atacante Hulk fala sobre esse jogo.
Então, como eu falei, a gente sabe da importância desse jogo, a gente sabe o quanto é importante a gente somar esses três pontos, até porque o primeiro jogo que a gente teve em casa, a gente empatou com a América, que foi um grande jogo também, né? Vamos ter o nosso público, o horário é muito bom, né? E poder, é sempre bom você quebrar recordes, né? Isso é maravilhoso. Então a gente vai em busca dessa vitória tão importante pra gente, para que, acho que vai ser o time com mais sequência, né? Sem perder na Libertadores. E eu também costumo, até no último jogo quando eu fui para a coletiva, eu até falei que já estava com saudade do Mineirão, né? Faz um tempo que a gente não joga lá, foram três jogos seguidos, né, no Independência. Claro, Independência é um campo muito bom, mas Mineirão a gente se sente em casa, né? Eu particularmente já estou muito adaptado, né? E já estou com vontade de chegar amanhã e fazer um grande jogo, não só eu, mas o nosso coletivo está preparado para amanhã.
André Luiz Mendes, Galo e Del Valle, o que esperar? Boa noite, Andrezão.
Boa noite, Rodrigão, sempre fazendo a festa aí com a galera do No Mundo da Bola, um abraço forte pra você, pra toda a turma que você comanda aqui na Rádio Brasil. Parceiro, é o seguinte, o Galo joga daqui a pouco 19h contra o Independente Del Valle. O jogo tem vários atrativos aí, a começar primeiro pela força do torcida do Atlético, que deve ter um público excepcional no Mineirão. Segundo, porque se o Atlético não perder, ele ultrapassa o Sport em Cristal e o Flamengo em número de jogos invictos. Eles têm 17, o Galo passaria a ter 18. Se vencer, o Atlético Mineiro antecipa a sua classificação em uma rodada. Então, tá tudo no jeito, tá tudo dominado. Agora, em compensação, se perder, o grupo vai ficar embolado. A sorte é que o América dançou ontem, o Tolima tem poucas chances e o Del Valle vai jogar a última em casa e o Atlético também vai jogar a última em casa. Então a coisa fica mais ou menos estabelecida. Mesmo não tendo o Everson, que está com Covid, dois jogadores importantes, o Kenny e o Vargas também estão fora, o Atlético Mineiro é covardia. É um time que do meio para frente é assustador, cara. Alan, Jair, Nacho, Fernandes, o Zaratio, Ademir e o Hulk. Quer dizer, é um ataque, é um meio ataque de matar realmente. Então a chance do Atlético é boa, não acredito. Acredito que o Atlético vai vencer o jogo e não vai ter grande dificuldade, a começar nos primeiros 20, 25 minutos, que todo mundo joga fechado com times que têm um poder de ataque muito bom, eles se fecham um pouco para sentir. Mas o Independente, se quiser alguma coisa, vai ter que sair para o jogo para poder buscar uma classificação. E é aí que o Atlético Mineiro usa toda a sua versatilidade, toda a sua velocidade de meio de campo. Vamos aguardar para conferir, promete ser um grande jogo e o Galo hoje é o Brasil na Copa Libertadores da América. Tá falado, parceiro?
Claro que tá falado. Vovozão do ano, grande Andrezão, André Luiz Mendes, 18h50, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes, trazendo as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos.
O Comitê Olímpico do Brasil instituiu oficialmente a Comissão Mulher no Esporte. O objetivo é fomentar a participação feminina e atuar em favor da igualdade de gênero, além de auxiliar no estabelecimento de políticas que brindam a promoção e a capacitação da mulher no esporte. A primeira reunião do grupo foi realizada na segunda-feira, dia 16, na sede do Comitê Olímpico do Brasil. O grupo tem uma representante em cada área interna da entidade: governança, jurídica, cultura e valores olímpicos, desenvolvimento esportivo, alto rendimento, psicologia, comunicação, Instituto Olímpico Brasileiro e Recursos Humanos. Os nomes foram indicados pelos respectivos diretores e nomeados pelo diretor-geral. Fazem parte também da equipe uma atleta de alto rendimento, que é a Etienne Medeiros, da natação, uma treinadora esportiva, a Marta Rocha, da vela, e uma médica, Tatiana Parmigiano, que é ginecologista. A expectativa é que a comissão se reúna a cada 3 meses. O Comitê Olímpico do Brasil está alinhado às diretrizes do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que, em seu programa olímpico para Paris 2024, estabelece a igualdade de gênero com 50% de participação masculina e 50% feminina, o que é inédito na história dos Jogos. A mesatenista Beatriz Canachiro foi a campeã da categoria sub-17 em competição no Peru, na cidade de Lima. No torneio, o Brasil demonstrou que tem evoluído bastante no tênis de mesa. Todas as medalhas em disputa foram conquistadas por mesatenistas brasileiros. Karina Shirai ficou com a prata e Beatriz Fiore e Sabrina Miyabara faturaram também o bronze. O Brasil ainda teve Lana Ozek chegando em 5º lugar, eliminada nas quartas de final por Karina Shirai, e todas as outras brasileiras superaram seus duelos contra estrangeiras e fizeram a decisão das medalhas ficar verde e amarela. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Muito obrigado, professor Wagner Gomes. 18:52 e o Flusão, hein? Fluminense precisa da vitória daqui a pouco sobre o União Santa Fé para se manter vivo na liderança. É isso, Maurício Costa?
Não está fácil para o Fluminense. Na terceira posição do Grupo H, com 7 pontos, o tricolor não pode pensar em perder hoje para o União Santa Fé a partir das 7:15 da noite no estádio 15 de abril na Argentina. Uma vitória do adversário automaticamente elimina qualquer chance de o Flu passar para a próxima fase da Sul-Americana. O empate não é bom. Teria que vencer o Oriente Petroleiro por 6 gols de diferença na última rodada e torcer por um empate entre Júnior Barranquilla e União Santa Fé. Iago Felipe sabe da importância da partida.
É uma final para nós, é uma decisão, um jogo muito importante dentro da chave. Nossa chave tá um pouco embolada ali, mas a gente almeja assim a classificação e passa muito pelo jogo de amanhã. Ajustes finais ali, né, para que a gente possa estar mais atento durante a partida, para que a gente possa sair vitorioso.
O retrospecto recente joga a favor do Fluminense. Afinal, desde que o técnico Fernando Diniz assumiu a equipe, foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O treinador não vai poder contar com o Fred, que segue com o problema de visão dupla no olho esquerdo, e Felipe Melo, que ainda faz trabalho de transição. Por outro lado, tem o retorno de Paulo Henrique Ganso, que treinou normalmente. O adversário do tricolor não vem bem, apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos, mas sabe que sair com os 3 pontos de campo hoje é fundamental para a classificação. O técnico Gustavo Munua não vai poder contar com o zagueiro Corubalan, suspenso por ter tomado cartão vermelho na última partida, além do goleiro Mayama e o lateral direito Blase, que se recuperam de lesão. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Muito obrigado, Maurício. Ô, Valdir Luiz, situação complicada do Fluminense, hein?
Olha, meu caro Rodrigo, a situação do Fluminense é delicada na Copa Sul-Americana. O Fluminense está invicto, sob o comando do Fernando Diniz. São 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Mas na Copa Sul-Americana, a situação do Fluminense não depende só dele. Ele tem que fazer o seu dever de casa, mas depende de terceiros. O Fluminense tem 7 pontos. O União Santa Fé tem 8 e o Júnior Barranquilla tem 10. O jogo de hoje, o Fluminense tem obrigação de vencer. Se ele vencer, ele vai a 10 pontos. Na próxima rodada se enfrenta o Júnior Barranquilla e União Santa Fé, e o Fluminense joga em Santa Cruz de la Sierra contra o Oriente Petroleiro. Mas o Fluminense tem que vencer hoje, porque se não vencer, o Fluminense fica totalmente fora de qualquer possibilidade de passar de fase. Lembrando que na Copa Sul-Americana só passa 1 equipe. Então o Fluminense precisa vencer hoje, jogo difícil. Muito difícil esse jogo com o União Santa Fé, e o Fluminense precisa da vitória para continuar sonhando. É uma equipe que jogou bem no Maracanã, criou dificuldades para o Fluminense e joga em casa com o apoio da torcida. E o Fluminense vai ter que se impor, tem que tentar um resultado positivo. O Paulo Henrique Ganso já está à disposição, pode entrar Diniz, sei se Fernando Diniz vai preservá-lo ou vai manter o Natan. Tem um jogador que faz a diferença, que é o Cano, que é um jogador que se movimenta muito pouco, mas está sempre na posição correta para finalizar, e é o artilheiro da equipe. Então, é um jogo que promete ser uma boa partida, mas não dá para apontar favorito para nenhum dos lados. Vamos ver se o Fluminense consegue superar o Leon Santa Fé ontem e continuar sonhando com uma vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá certo, Rodrigo? Grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Muito obrigado. Outro grande abraço para você, Valdir Luiz. 18h56 ainda pela Sul-Americana, o São Paulo enfrenta hoje o Jorge Wilstermann e vale vaga nas oitavas. O tricolor paulista se garante no mata-mata em caso de vitória simples, jogo que será realizado no Morumbi. E aí, Lincoln Chaves?
Uma vitória simples em casa para cima de um adversário já eliminado e mais preocupado com o próprio campeonato nacional. O cenário para o São Paulo assegurar um lugar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma rodada de antecedência não poderia ser mais tranquilo. Tanto que para enfrentar o Jorge Wilstermann da Bolívia nesta quinta-feira, às 21h30 no Morumbi, o técnico Rogério Ceni deve poupar grande parte dos titulares, se não todos, para o clássico de domingo, às 16h, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Um dos que deve ganhar oportunidade de sair jogando é o lateral Igor Vinícius.
A gente sabe que o professor conta com todo mundo, ele fala bastante no dia a dia, para todo mundo treinar forte, estar preparado, a oportunidade ela sempre surge. Então, com esse revezamento que ele vem fazendo, que todo jogador entra com muito gás, entra bem preparado para dar o seu melhor dentro de campo.
Os meias Andrés Colorado e Gabriel Sara, entregues ao departamento médico, são os desfalques certos da equipe, que deve jogar com Thiago Couto no gol, Igor Vinícius na lateral direita e Reinaldo na esquerda, Miranda e Léo formando a dupla de zaga, Luan, Gabriel Neves, Nicão e Thales Costa compondo o meio campo e o ataque com Emiliano Rigoni e Éder. A provável escalação reserva defenderá uma sequência de 10 vitórias do tricolor como mandante e Igor Vinícius enaltece o retrospecto.
Reflete bem o que é jogar dentro de casa, né? Que é com apoio da nossa torcida. Então, sempre especial jogar no Morumbi. É muito importante pra gente estar podendo fazer boas partidas dentro de casa, como a gente vem fazendo, e é manter esse ritmo, manter essa pegada.
O São Paulo lidera o grupo D da Sul-Americana com 10 pontos, 2 a mais que o Everton do Chile, que já foi a campo pela quinta rodada e venceu o Ayacucho do Peru por 2-0 fora de casa. Se ganhar do Jorge Wilstermann, que é o lanterna da chave com 2 pontos, o tricolor garante vaga nas oitavas. Se empatar, ainda dependerá de um ponto na rodada final, também no Morumbi, contra o Ayacucho. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Excelente, muito obrigado, Lincoln. 18h59. Com isso, estamos encerrando mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Amanhã, encontro marcado. Primeiro, 12h40, no Bate-Bola Nacional com Astrid Nick. E às 18h40, mais uma vez, eu estarei aqui ao seu lado na apresentação do No Mundo da Bola. Muito obrigado a todos. Tá um frio, hein, galera? Uma boa noite. Até amanhã.
Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.